Geraldo Oliveira.
Vamos nessa! São 8:02. Tá começando agora nosso programa, viu? Torcedor rubro-negro, o programa é de vocês, viu? Muitos assuntos hoje, vamos falar do jogo de ontem. Já deram aí a bênção de Lucas Arcanjo? Já deram amém de Lucas Arcanjo? É, rapaz, o que o goleiro do Vitória fez ontem não tá no gibi, viu? Salvou tudo que ele podia, 8.9 na nota do SofaScore. Rapaz, tem muito tempo que eu não vejo um atleta performar tão bem com uma nota alta lá no SofaScore, né? O Lucas Arcanjo. E que bom, viu? Chamou a atenção do Brasil inteiro pedindo o Lucas Arcanjo na seleção. A gente já vem falando isso aqui já há muito tempo. É um dos melhores goleiros do Brasil.
Que beleza.
Só você pegar as estatísticas. É isso mesmo, é um dos melhores goleiros do Brasil. Vamos falar também da reunião do conselho que aconteceu na segunda-feira. Vamos falar da reunião que vai acontecer na segunda que vem. Ainda está debatendo ali sobre a aprovação do Estatuto do Vitória, algumas mudanças relacionadas à SAF, a tempo de mandato, a eleição do Conselho Fiscal, tem isso também, a apresentação de contas deixando de ser trimestral, passando a ser semestral. Então tem muita coisa pra gente debater hoje aqui e, claro, eu tenho dois convidados. Um já é da casa, né? Nosso amigo Michel Corbacho, daqui a pouco chega aí pra falar do jogo de ontem, ele que esteve na transmissão aqui da Itapuã FM junto comigo e com o narrador Marcos Mendonça. E eu trouxe hoje um convidado especial para bater esse papo aqui com a gente, ele que esteve na reunião do conselho, é conselheiro, né? Tava lá na reunião do conselho deliberativo, ele faz parte do Vitória, do Frente Vitória Popular, né? O grupo Frente Vitória Popular, que é um grupo de oposição, mas é um grupo que já atua em prol do Vitória já há muito tempo. Boa noite, Felipe, seja muito bem-vindo, amigo. Vamos debater Vitória, vamos falar do Estatuto, vamos nessa.
Boa noite, Rei. Boa noite, ouvintes aqui da Itapuã. Um abraço a todos. Eu gostaria de começar agradecendo principalmente Arcanjo. Meu goleiro é bom demais. Meu goleiro é um absurdo, Arcanjo, ainda não ser convocado pela seleção. É um absurdo, só depois de 3 anos a mídia de fora começar a falar de Arcanjo. Arcanjo já vem bem há muito tempo e meu goleiro é bom demais. Aliás, não só Arcanjo, canto essa pedra. Ei, já vou te dizer aqui, ó, o nosso próximo grande goleiro vai se chamar Yuri. Depois de Arcanjo, Yuri vai substituir muito bem Arcanjo, no momento que ele não puder mais jogar pelo Vitória, precisar sair, que alcançava outros voos, mas Yuri tá lá e ele pode botar fé. Yuri é o grande goleiro e vai substituir muito bem. Eu sou o Felipe, sou da Frente Vitória Popular. Não gosto de falar que é oposição, porque o pessoal liga muito. O pessoal liga muito a política partidária, mas eu queria agradecer aqui a vocês. Eu falo muito que nós somos um grupo de torcedores que queremos o melhor do Vitória. Independente de quem esteja lá na frente, nós queremos sempre o melhor do Vitória. Estamos lá no conselho desde a eleição lá de 2019, se eu não me engano. E eu queria agradecer aqui o espaço. Realmente o espaço, muito obrigado. Um espaço que não é comum a frente ter, certo? Normalmente o que a gente vem acompanhando desde desses últimos anos é todos falarem o que querem, o que pensam sobre a frente e ninguém nunca buscar o que a frente fala. Eu faço uma meia-culpa também, a frente teve alguns problemas de comunicação, mas nós somos um grupo de torcedores que não temos nenhuma remuneração. Então às vezes acaba que falta mão de obra para fazer tudo. Mas a gente tem melhorado nessa parte da comunicação. Inclusive, a gente entende que a gente tem que melhorar junto com os torcedores, junto às pessoas próximas ao Vitória, como você, como os outros influenciadores. Inclusive, agora a gente está até mandando para todos uns documentos. Sempre que a gente tem algum posicionamento, a gente envia para todos vocês. Então, se algum influenciador que vocês seguem não está divulgando, não é por falta de serem avisados, mas eles estão sendo avisados, sim, a gente está mandando, e eu espero que a gente comece a ter um pouco mais de espaço, porque é muito fácil as pessoas entenderem o que é a frente se elas ouvirem a gente. Se outras pessoas ficarem falando por nós e sempre falam mal, e com algum intuito, né? É, aí realmente fica complicado de uma pessoa ter uma boa imagem da gente. Mas não somos tumultuadores, não somos meninos de DCE, como já falaram. Eu queria muito ser um menino DCE, a minha época de faculdade foi maravilhosa. Adoraria voltar naquela época, mas não sou. Nunca fui do DCE, inclusive, mas não sou. Me estendi um pouquinho, mas boa noite, obrigado pelo espaço e uma boa noite, pessoal da Itapuã.
E vamos nessa, porque o programa hoje promete, viu? Torcedor pode participar com a gente, viu? Qual o telefone aí pro torcedor participar com a gente, Everton?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Beleza, vamos lá que já tem um torcedor na linha. Venha, torcedor.
Boa noite, Reinaldo Oliveira. Boa noite aí, rapaz da bancada aí. Boa noite a todos os torcedores que estão ouvindo do Bahia do Vitória. Olha só, Reinaldo, eu gostei do jogo, do ponto que o Vitória trouxe. Não assisti o jogo, certo? Eu acho que a Copa do Mundo acabou agora, tá todo mundo entrando em ritmo de jogo ainda, tá certo? E eu tenho certeza que o Vitória vai ganhar primeiro em casa no domingo contra o Remo, tá certo? Tá certo? E vamos nos classificar na Copa do Brasil, certo? Ganhando, empatando lá, ganhando cá, não sei como, mas vamos passar o trator em cima do Atlético Paranaense, tá certo? Leonardo de Pau da Lima.
Grande Léo, aquele abraço pra você, viu, Léo? Um abraço pra galera de Pau da Lima que tá ligadinho com a gente. Pau da Lima ali bem próximo ao Barradão, né? Galera tá conectada sempre aqui com a gente no programa Conexão Rubro Negro. Um abraço pra você, Vila. Eu concordo com você, tá? A Copa do Mundo acabou, os times estão voltando. Esse era o meu medo. Era o Vitória. Como é que o Vitória iria retornar após Copa do Mundo? Porque ele vinha numa pegada, apesar de desgastante, mas vinha numa pegada muito boa. Uma pegada que o time tava jogando, o René marcando gol. Hoje o time tá tendo um pouco de dificuldade. A gente até entende, né? Pós Copa do Mundo, foram mais de 26 dias de recesso e agora o time tá voltando, já é a segunda partida pós o Mundial, mas vamos ver daqui pra frente. Agora sobre o Atlético Paranaense, o Atlético, pelo que eu vi, voltou no momento muito melhor que o Vitória, mas vamos aguardar. O jogo é jogado até porque ele deve estar falando das oitavas de final, né? O Vitória que fechou esse primeiro turno, os 19 jogos iniciais, na 11ª colocação, viu, torcedor? São apenas 4 pontos do sexto colocado, que é o Bahia. Só 4 pontos do sexto colocado e que bom, né? 6 pontos da zona de rebaixamento. Isso é que é o mais importante, porque o Vitória terá uma sequência depois do Remo, ele vai pegar Palmeiras e Flamengo. Aí já é uma sequência meio indigesta, né? E nesse meio termo ainda tem Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Então o Vitória fechou com 26 pontos, 19 jogos, 7 vitórias, todas conquistadas dentro do Barradão, 5 empates, 4 fora de casa, 1 dentro de casa, que foi contra o Corinthians, e 7 derrotas, 1 dentro de casa e 6 fora de casa. O Vitória perdeu dentro de casa para a equipe do Flamengo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, pós Copa do Mundo, o torcedor tem que ter ciência disso. Pós Copa do Mundo foram 6 pontos disputados, Vasco e agora a equipe do Botafogo. Vitória conquistou 4. Então não tem o que discutir. Tá indo bem, sim, e vamos pra frente. Ah, mas não jogou bem ontem. Paciência, ontem foi ontem, do outro lado tinha um adversário. A gente vai ouvir daqui a pouquinho o Jair Ventura. Como é que você tá vendo aí, Filipão, o Vitória pós Copa do Mundo? Meu medo era saber como é que o Vitória voltaria, se voltaria com ritmo mais baixo, mas eu não vi isso. Eu tô vendo o Vitória com intensidade e tudo mais, tentando. Como é que você viu o Vitória aí pós Copa do Mundo com esses 2 jogos, 6 pontos e conquistou 4?
Rei, eu tenho uma grande expectativa. Eu gostei da janela, achei que as contratações foram pontuais, as saídas foram o que a torcida esperava. Pra ser verdadeiro, a torcida esperava praticamente todo mundo que saiu, acho que só o Fábio foi que ficou aquela coisa. Aito e Gabriel ainda estão naquela negociação, Richelli também, mas já sabe que não vão ficar. Então, eu acredito que o tempo sem jogo também influencia na dinâmica e tudo, mas o jogo. Não foram 2 bons jogos, não foram jogos vistosos. Eu tava no Barradão no jogo contra o Vasco agora, ontem eu assisti de casa. o jogo contra o Botafogo, não foram jogos vistosos, mas assim, ó, quando não der pra jogar bem, que ganhe, que pontue, que ganhe em casa, pontue fora, porque assim, ó, jogando bem, jogando mal, três pontos são três pontos, um ponto fora de casa é um ponto fora de casa. Então, é bom, o jogo não foi vistoso, o Vitória não jogou bem contra o Vasco, não jogou bem contra o Botafogo, não foi um futebol vistoso, mas foi um futebol que deu pra pontuar, deu pra fazer 4 de 6 pontos. Isso. É uma quantidade boa de pontos. E se ganhar agora, vamos ganhar do Remo, serão 7 de 9. Isso. Então, a gente vem contra o Palmeiras para jogar contra o Palmeiras muito mais relaxado, muito menos tenso. Não cria aquela expectativa daquele jogo de vida ou morte contra o Palmeiras, então eu acho que entra num jogo mais leve. E principalmente eu sou meio desligado de data, eu não sei se o Palmeiras já joga na Libertadores depois. Se for, ainda é melhor, porque possa ser que o Palmeiras venha com um time um pouco mais desfalcado para poder poupar pro jogo da Libertadores, que já é jogo de mata-mata. Mas é um jogo que vai ser muito importante no Barradão. O próximo jogo é contra o Palmeiras, é um jogo difícil, mas que a gente tem que ganhar. E eu tava vendo alguns comentários também, o pessoal falando, Vitória precisa jogar melhor fora de casa, precisa tirar um pouco daquela estigma de só jogar no Barradão, pra até tirar um pouco da pressão do jogo do Barradão. A gente vai acabar chegando nos jogos do Barradão um pouco pressionados, e isso pode acabar prejudicando principalmente o emocional do time lá na frente.
Vou deixar uma pergunta aí pro torcedor e também pro Felipe, claro. Lucas Arcanjo, torcedor, já merece ser seleção brasileira? Já que a seleção vai começar uma nova reformulação, Lucas Arcanjo, pra vocês, já é seleção brasileira pelo que ele vem performando? Eu nem digo esse ano, eu nem digo apenas no jogo de ontem. Já vem há 3 anos salvando Vitória. 2 anos aí que o Vitória não foi rebaixado por causa dele. Teve várias defesas aí por causa dele. Ajudou demais aí o Vitória. Eu quero saber do torcedor e você, Felipe. Lucas Arcanjo já é seleção nessa reformulação que estão prometendo?
Ontem foi mais um jogo na conta de Lucas, né?
É um jogo comum pra ele.
É só mais um jogo. É só mais um dia comum na vida do torcedor do Vitória. Mais um jogo comum na vida de Lucas. Lucas fez grandes defesas. Ele faz grandes defesas sempre. Já foi um absurdo. Ele não tá nem na pré-lista hoje no Brasil. Não, ele tá, se ele não for o melhor goleiro em atuação, ele tá no mínimo no top 3. Você tem na convocação da seleção brasileira, Alisson voltando de lesão no Liverpool. Você tem Ederson em uma fase horrível na Turquia, lá no Galatasaray. Ele tá sendo mandado embora do Galatasaray. E você tem o Everton em final de carreira no Grêmio. Ele praticamente foi convidado a se retirar do Palmeiras, porque o Palmeiras queria renovar os seus goleiros e ele estava atrapalhando a renovação. Então você tem Lucas Arcanjo, que é um jogador novo para um goleiro. Ele, se não me engano, tem 26, 27 anos. 27 anos. E você tem um cara que está, para um goleiro, antes dos 30 anos, jogando muito nível. E o que se fala é que o alto nível do goleiro vem aos 30. Então a gente nem viu ainda o alto nível de Lucas Arcanjo. E pra mim, Lucas Arcanjo em 2030 é o titular da seleção brasileira.
Eu quero ver se o torcedor acha isso também, se concorda com o Felipe. Vamos ouvir o torcedor? Vem, a torcedor já tá conectado.
Aqui tá caralho, está falando. Só pra corrigir. O time da Sardinha não tem 4 pontos na nossa frente, não. Só tem 3.
São 4, torcedor. O Bahia tem 30, o Vitória tem 26. O Bahia, ele é o 6º colocado. O Bahia tem 4 pontos à frente do Vitória, porque o Bahia empatou o meio de semana e o Vitória empatou também, já estavam a 4 pontos. Quando o Vitória venceu o Vasco, ali o Vitória chegou até figurar lá em cima, o Bahia venceu também, hoje tem 4, tá? A diferença é 4 pontos, o Bahia tem 30, o Vitória 26. Vamos chamar o outro amigo nosso, esse já é da casa, né? Tá aqui com a gente todos os dias, esteve ontem na transmissão. Um abraço, Michel Corbacho, seja bem-vindo, irmão.
Michel Corbacho.
Forte abraço de gol pra você, Felipe, seja bem-vindo, meu amigo. Um forte abraço de gol pra você também. Toda a audiência da Itapuã FM Ben News. O Vitória venceu, o Vitória empatou ontem, né?
Eu queria, viu, que o Vitória vencesse.
Queríamos, né? Todos nós queríamos, com certeza. Mas foi uma belíssima exibição de Lucas Arcanjo, né? Lucas Arcanjo fez uma grande atuação. E eu tô com você, tô com o Felipe aí. Se o Ancelotti, ele imagina, ele pensa em reformulação para a seleção brasileira, e ele tem alguns jogadores na lista, principalmente goleiro, pensando nessa reformulação, precisa que o Lucas Arcanjo esteja assim nessa lista e que ao menos seja testada com a camisa da seleção brasileira, porque sem dúvidas é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro.
Valeu, Michel, um abraço aí. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo de ontem, tá? Fica ligadinho aí, o torcedor. Mas vamos lá, tem torcedor com a gente? Venha, torcedor.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Boa noite, Reinaldo. Fabião Carvalho da Caixa d'Água. Reinaldo, o jogo de ontem ficou evidente para mim que Renato Kaiser não tem as mínimas condições de ser titular. É um jogador matador, dentro da área sabe fazer gol, mas prejudica muito o time naquela pressão na zaga. Ontem, depois que ele entrou no jogo, a saída de René, principalmente que René é um centroavante que sabe atacar os espaços, coisa que Kaiser não tem a mínima condição de fazer, nem dá pressão em cima do zagueiro. Domingo, jogo muito importante, temos que vencer, porque a tabela é complicada. Eu queria saber quem fez essa maldade com Vitória, né? Vamos pegar Palmeiras, depois Flamengo. Então, o jogo de amanhã, de domingo, é de fundamental importância. Trazemos os três prontos. Tá aí o jogo principal pro Vitória ganhar a primeira fora de casa, contra o Remo. Boa noite.
Grande Fabinho, um abraço, Fabinho. Concordo com você, tá? O Remo é realmente esse jogo aí para vencer. Tá, precisa disso. Ganhar a primeira fora de casa, para dar uma tranquilidade. Eu acho que já passou até, Fabinho, Michel e o nosso querido Felipe, já passou até um pouco da forma de jogar, que não consegue jogar, não. Eu acho que agora já entrou o fator psicológico. Porque você faz dentro de casa boas partidas, não contra o Vasco, mas faz sempre boas partidas. E quando chega fora de casa, não consegue repetir. Claro, do outro lado tem um adversário, mas aí também já entra o fator psicológico. E sobre o que ele falou, Felipe, sobre a saída do René no intervalo do jogo, essa foi a minha pergunta para Jair Ventura, mas não foi passada para o treinador. Eu queria entender por que que o René saiu no intervalo e ele colocou o Kaiser. Foi apenas opção? Essa foi a minha pergunta. Foi opção ou porque ele já tinha dois cartões e poderia ficar de fora do jogo de domingo contra o Remo, um jogo que é muito mais fácil do Vitória vencer? Você entende que é o quê ali? Você acha que foi a opção do treinador por causa da fomeagem, né? Falando no popular do futebol, a fomeagem dele ali em alguns lances no primeiro tempo foi a opção, ou você acha que é porque ele já tinha dois cartões?
Eu, na minha visão, pra mim foi a opção técnica. Se a gente for parar pra analisar, Kaiser, ele tem entrado nos jogos e tem feito gols. Kaiser fez gol no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste lá. Isso. Fez gol no segundo jogo. Isso. Aqui. Fez o gol da contra vitória o contra o Vasco. Antes foi contra o Santos, depois antes do Santos foi... Eu não vou recordar. Mas minha memória não pega. Mas nos últimos três, nos últimos quatro jogos, Kaiser entrou nos quatro durante os jogos e fez três gols. E três jogos diferentes. Então, é uma substituição que, se você for parar para analisar, é um pouco lógica. Porque ele vem em um bom momento. Eu, particularmente...
Foi o ABC pela Copa do Nordeste e antes teve o Internacional.
Mas eu não vou lembrar direito como foi a atuação de Kaiser contra o Inter. Mas... Se a gente for pegar esse panorama dos últimos três jogos que Kaiser entrou, tudo bem, a gente considera que foi a Copa do Nordeste, o Fortaleza é um time de Série B, mas mesmo assim é um clássico, é um final de campeonato, tem o seu peso. A gente pode ver que o Kaiser não sente, e não é de agora que ele vem fazendo isso. Quando o Kaiser vem do banco, ele costumeiramente contribui com o time. Ontem realmente não foi um jogo que ele conseguiu contribuir.
Eu acho que é porque ele não é aquele cara que ele ataca a profundidade.
Isso.
Ele é aquele cara com que o torcedor disse e o Michel também disse, na área.
Isso, o Kaiser é o cara brigador, aquele cara raçudo que vai estar na área, vai disputar a bola, vai querer ganhar aquela bola de qualquer forma. Ontem você precisava daquele cara de velocidade, como o René, que ele pega a bola em amplitude pro gol, ele vai de frente pro gol. Como uma forma que René, por exemplo, joga bastante. Mas o que eu vi no primeiro tempo foi René perder muita bola. Muitos domínios o René perdeu. Tudo bem que René quase passou fome por Zé Pereira no meio-campo do Vitória. Muito chutão, bolas que ele tinha que brigar com dois, três. A única bola que ele teve mesmo de frente foi aquele lance que Eric lança ele e dá aquela enfiada e ele consegue finalizar bem. O goleiro faz uma grande defesa, mas ele realmente, eu entendo como alteração técnica. Pensando no histórico recente de Kaiser, no histórico dele no Vitória.
De entrar e marcar.
E no histórico, principalmente no histórico recente dele, que ele tem entrado nos últimos três jogos e ter feito três gols em três jogos diferentes.
Se eu tivesse em casa, meu amigo, teve um lance que René dominou, Ramon passou livre na esquerda. Se eu tivesse em casa, eu tinha xingado até a quinta geração de René ali.
Rapaz, tem um lance, eu não sei se foi o mesmo lance, mas que a bola sobra e René tá de costas pro gol e Martins vem pra poder chutar de frente e ele tira a bola de Martins.
Não, mas teve esse também. Outra fomeagem.
E aí eu fiz, meu Deus do céu, eu tô esperando o lance. Eu só falei assim, eu tava assistindo com meu filho, eu falei, meu filho, eu tô esperando o lance acabar pra eu poder xingar René. Porque se tivesse sido gol, ele ia ter passado ileso. Mas não foi, mas eu xinguei esse cara da décima geração ali. Porque ele tava de costas pro gol e ele tira, se eu não me engano, é Martins que vem de frente pra poder finalizar. E
Martins já tava preparado.
Martins chegou a esticar a perna ainda e René tira a bola do pé dele praticamente.
Ele gira pro outro lado pra tentar chutar.
Aí ele matou a jogada.
Ele matou mesmo a jogada. Michel, por que, Michel? Vitória não ganha fora de casa, Michel? Você acha que já envolve aí um fator psicológico? Ou é apenas jeito de jogar, do outro lado tem um adversário? O que é que você pode explicar em relação aos jogos de fora de casa do Vitória?
É isso, Rei. Eu acho que é um combo, né? Um combo. O futebol existe em vários aspectos e dentre eles estão, por exemplo, forma de jogar, questão psicológica também, como você bem falou. E do outro lado, adversários que comumente se fazem muito forte. Se a gente for olhar o histórico de Campeonato Brasileiro e dos clubes atuando em casa, comumente esses clubes eles acabam levando vantagem, né? Quem joga em casa geralmente tem essa vantagem aqui no futebol brasileiro. E se a gente for olhar o percentual, confesso que eu não tenho esse percentual agora, mas o percentual de mandantes acabam saindo mais vitoriosos. Então isso acaba também já é um reflexo. Mas o Vitória precisa de fato melhorar o seu desempenho fora de casa. E como a gente diz, né? Inclusive falamos ontem, o Vitória busca apostar na transição ofensiva, nas jogadas de contra-ataque. É uma das características desse time do Vitória. E quando atua fora, fica mais propício para jogar dessa forma, mas não consegue agredir os adversários, não consegue ir tão bem como quando atua no Barradão. Claro, no Barradão tem a mística, tem o apoio do seu torcedor, né? Tem o apoio da massa, isso tudo acaba interferindo e ajudando, mas fora de casa o Vitória precisa sim melhorar o seu futebol, melhorar o seu desempenho. Pra mim, diante do Fluminense, foi a melhor aparição do rubro-negro fora de casa até então no Campeonato Brasileiro. Poderia ter vencido aquele jogo, foi por um triz, né? No finalzinho acabou sofrendo o gol de empate, mas foi uma boa exibição. E o Vitória precisa voltar a ter exibições como aquela. O jogo do Fluminense precisa ser parâmetro para os próximos jogos do Vitória fora de casa. Ontem foi muito aquém, diferente do que foi do Fluminense, diferente do que imaginávamos de fato, e a gente espera que diante do Remo, um adversário inferior tecnicamente, um adversário que também não vive um bom momento, né, vem mal no Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento, ainda que jogar lá em cima, jogar em Belém do Pará, tem uma característica muito peculiar, né, forma de calor, você joga no Mangueirão, que também é um estádio em que comumente a torcida lota, né, e faz pressão. É difícil você encarar um Remo, um Paysandu fora de casa, mas o Vitória precisa vencer. E tem o Remo agora, um adversário que a gente pode entender como propício para que o Vitória possa conquistar esses primeiros três pontos fora de casa.
Beleza, esse aí é Michel Corbacho, viu? Vai estar lá no Mangueirão domingo, hein, Michel?
Não, aí é você.
Pô, me disseram que você que ia, rapaz, pro Mangueirão domingo.
Não, não vou não.
Eu já vi esse filme.
Vamos lá que tem torcedor com a gente. Venha, torcedor.
Boa noite a todos da bancada. Não só agora, mas Lucas Arcanjo não era nem para ter ficado fora da convocação da Copa do Mundo. Eu quero que alguém me aponte 3 goleiros melhores que Lucas Arcanjo no Brasil. Dilson Oliveira, do Povoado Cego, Olindina, Bahia.
É, eu concordo até com ele, tá? Um abraço aí pro torcedor que mandou a mensagem. Concordo até com você. Hoje eu não vejo no Brasil que eu possa dizer assim, poxa, esse tá melhor do que Arcanjo. Claro, tem aqueles que são mais tarimbados, tem o Carlos Miguel do Palmeiras, que é muito bem falado, é muito bem avaliado, mas também joga no Palmeiras, né? Ele vai ser bem mais avaliado do que o nosso sempre. É, infelizmente é por aí, tá, torcedor? É, Felipe, você falou da janela, né, do Vitória, que o Vitória teve uma boa janela. O Jair Ventura, ele é aquele treinador paizão. Eu trabalho ali no campo todos os jogos, ele é aquele treinador paizão, sabe? Ele não vai botar os novos que chegaram todos pra ser titular. Ele vai mexendo gradativo, ó, você tá jogando mal aqui, pronto, no próximo eu boto fulaninho, se for bem já deixa, aí você perdeu seu espaço. Mas ele é aquele cara que é paizão, ele não gosta de chegou, vai ser titular, não. A gente sabe que Brits tem condições de ser titular no lugar de Luan Cândido, apesar de Luan Cândido estar jogando bem. Você tem Pochettino, que tem condições de ser titular. Mostrou isso no jogo passado, quando ele entrou no lugar do Zé Vitor, contra o Vasco. Ele deu outra dinâmica. Vitória perdeu um pouquinho de marcação, mas deu outra dinâmica ofensiva. Que é principalmente que eu entendo que o Vitória precisa, do meio pra frente, é criar mais, né? E ele tem também o Wallace, que é um baita jogador. Vive num momento ruim, mas é um baita jogador. Em breve a gente vai ver caras novas nesse time titular. Você não acha que é bem por aí, não?
Eu acho que ele tem que começar trocando Jamerson e botando o Fabiano, que chegou.
Eu até esperava que ele fosse titular ontem. Mas sabe o que é que eu expliquei? Isso eu tava conversando com uma pessoa ligada ao jogador, o cara me disse: Reinaldo, a última partida dele foi no dia 26 de maio. Acabou a temporada europeia e os jogadores ficam de férias. Então o jogador tá vindo sem ritmo. Claro que ele vai ter o momento dele, mas eu até entendi, quando eu questionei, poxa, por que ele não titular ontem? Melhor do que improvisar? Aí eu entendi o motivo, né?
É, então é, tá explicado, então, eu não sabia dessa informação, porque ontem foi claramente, Jamerson, ele se entortava todo pra poder tocar, ele fez um bom jogo contra o Vasco, ontem ele não prejudicou o time, ele não fez um jogo horrível, mas ele claramente não tem esse conforto todo de jogar pelo lado direito, mas eu acho que já tá na hora dele, que pelo menos, eu esperava que pelo menos entrasse durante o jogo, entrasse durante a partida, e infelizmente não conseguiu, mas é isso. Eu não acho essa atitude de Jair uma atitude 100% errada, até porque ele não perdeu o elenco, quem exatamente chega tem que ter a competência de mostrar futebol para poder jogar. Então ele vai dar oportunidade, eu acredito que ele deu oportunidade. Eu não lembro de nenhum jogador do Vitória aqui que passou pelo clube durante a época de Jair que não teve pelo menos uma ou duas oportunidades.
Ele dá chance a todo mundo.
Até Kiko Saveiro, que era bem limitado, ele teve a oportunidade dele. Pablo, que era fraquíssimo, teve a oportunidade dele. Então eu acredito que esses outros jogadores que chegam tarimbados são excelentes jogadores, como Pochettino, Brits, são excelentes jogadores, eles vão ter. O Wallace eu ainda tenho um pé atrás.
Ah, ele é um
baita jogador. O Wallace, ele é um baita jogador.
Ele performou,
mas ele vem,
5 anos de Itália dele foram
ele vem nos últimos tempos de Itália na Udinese, ele já estava em declínio. Ele já estava em declínio no Grêmio também, ele não conseguiu ir bem. Foi pro Cruzeiro e não conseguiu performar no Cruzeiro. Aí ele teve a situação lá com o goleiro,
o Matheus
Cunha, ele chamou de T-Rex. E aí ele teve que ser convidado a se retirar do clube. E ele vem pra cá. E o problema, que eu sou um cara, sou curioso do futebol. Então eu acabo assistindo muita coisa sobre futebol, muitos youtubers em geral, e o que eu sempre ouvi falar sobre o Wallace é que ele é um grande jogador, mas ele tem um problema de extracampo muito complicado. Então ele tá na cidade, onde é a cidade dele, onde ele tá com os amigos dele, com familiares próximos. Então se ele longe já causava Imagine em Salvador, onde ele conhece cada beco e viela dessa cidade. Então, assim, se ele quiser, ele é titular, ele é fácil, ele tem futebol pra isso. Ele é um grande jogador, ele foi muito bem na Itália. Eu cheguei a ver alguns jogos dele na época da Série A italiana, na Udinese, ele foi bem. Mas, negócio que o moleque... Ele gosta, eu também gosto, não tô criticando ele não, eu também gosto. Mas a gelada ali pega certo.
Ele tá no lugar certo então, é o Centro Reabilitação Vitória, né? Ele tá no lugar certo. Vitória já recuperou vários, quem sabe o Wallace, da maneira que você tá dizendo, seja um deles. Vamos ali, viu gente, rapidinho beber uma água, continue participando com a gente, digam aí. Lucas Arcanjo, nessa nova reformulação da seleção, merece uma vaga ali no gol da seleção brasileira? Vou ali e volto já já.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Neste domingo tem muito futebol aqui. Itapuã. A jornada esportiva começa cedo, a partir das 3 da tarde, para transmitir direto da Arena Fonte Nova o jogo do Tricolor de Aço.
Bahia
encarando o Timão.
Corinthians.
Pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas, com narração de Fábio Gomes, comentários de Flávio Ordelo, reportagem Marcos Valença e logo na sequência, a partir das 19h30, tem Encontro de Leões.
Vitória, Remo.
Direto do Mangueirão, em Belém do Pará, com narração de Expedito Magrini, comentários de Michel Corbacho, reportagem de Reinaldo Oliveira. E você já sabe que o comando da equipe é do mais problemático do futebol.
José Eduardo.
A minha opinião, em quem muda? Só minha mãe pode mudar.
Bahia e Corinthians e Vitória e Remo na jornada dupla deste domingo, dia 26, a partir das 15 horas, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Craques da Itapuã.
Vamos nessa, são 8h36, reta final aí do nosso programa Conexão Rubro-Negra, viu? Vamos falar bastante agora, gente, sobre as reuniões do Conselho Deliberativo. A primeira que aconteceu segunda-feira, foi votado sim algumas cláusulas e vai ser votado outras na segunda-feira, beleza? Mas vamos ouvir mais alguns torcedores, já que tá cheio hoje, viu? Que bom, viu? A audiência tá bombando aí. Venha, torcedor!
Boa noite, meus amigos, companheiro, meu colega aí de torcida, Reinaldo.
Marcel Brandão, Lauro de Freitas. Olha, realmente, esse segundo tempo contra o Botafogo foi assustador, foi vergonhoso. Só quem tá na frente do Vitória, pra mim, em futebol, é o Palmeiras e o Flamengo. O resto tá tudo igual. O Grêmio, o Internacional tá pior. O Bahia tá igual, ou pior, tá? Então, assim, a gente ganhou do Cruzeiro, mas não convenceu, mas ganhou. Mas contra o Botafogo, quando seu time é o melhor jogador do campeão, goleiro, porque nada foi bem, né? Então foi terrível. O time ficou acuado, foi uma covardia. Então foi assustador. E esse negócio de revezar Reinaldo com o Kaiser, não, eu acho que não tá dando certo. Daqui a pouco o menino se reta, quer sair do Vitória. Entendeu? Um abraço a todos aí.
Perfeito, valeu Marcelão, concordo com você, também foi assustador, né, o segundo tempo do Vitória. Mas eu tava conversando aqui em off com o nosso querido Felipe, que tá aqui com a gente, ele que é da Frente Vitória Popular, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as reuniões do Conselho, mas eu tava falando em off aqui com ele que o problema também foi a saída do René pra entrada do Kaiser, porque com o Kaiser a bola é bate e volta. Kaiser não tem essa característica de prender essa bola lá na frente. Quando a bola vem, você pode perceber, torcedor, ele nem sequer ele pula na bola, ele vai no corpo do cara. Isso. Pra tentar tirar o cara da jogada e ficar com a bola. Isso. Mas só assim não vai, né? Quando ele pega um zagueiro alto, aí o cara não vai no corpo, ele vai cabecear primeiro a bola e tira a bola de cabeça. É, aí com o Kaiser foi bate e volta ontem, tá? O René prende mais essa bola lá na frente, teve uma bola até que ele prendeu entre três jogadores do Botafogo e depois de muito tempo chegou o Mateuzinho e que chutou pra fora. Mas demorou pra Mateuzinho chegar. É isso que eu digo, jogou isolado, não pode. Se quer lançar essa bola pra René, já vai em bloco, já fica lá três posicionados pra que caso o René domine, já tenha opção pra tocar. E não foi o caso. E eu entendo até que a saída do René tenha sido mesmo por conta dos dois cartões amarelos que ele já tinha. O terceiro ficaria de fora. Vamos lá, vem mais um torcedor.
Boa noite, bancada. Aqui quem fala é Edson. Rapaz, eu tô ouvindo vocês falar aí de Lucas Arcanjo. Não é porque eu sou Bahia, não. Ele é um grande goleiro. Admiro o trabalho dele. Né? Mas vocês estão vivendo no mundo encantado de Bob. Eu não sei a corda de Bebeto quando eu tava no Vitória. E Zagallo disse, se ele quisesse ir pra seleção, ele tinha que sair da Nordeste. E Ancelotti é pau mandado. Renovou o contrato, foi à toa. Não. Então ele vai ficar aí o tempo todo nessa vibe de que vai, mas não vai. Hoje o Vitória tem um grande goleiro, para mim um dos melhores do Brasil, mas ele não vai para a seleção porque tá no Vitória. Entendeu? Para jogar na seleção tem que sair do Nordeste. Entendeu? Então tem um empresário muito forte. Bom dia, boa noite, um abraço.
Valeu, Edson, um abraço pra você, tá? Obrigado aí pela audiência. Daqui a pouquinho tem Mundo Tricolor, Voz Tricolor, com o meu amigo. É, rapaz, é Voz Tricolor, viu? Não é Mundo Tricolor, não, rapaz. Não. É Voz Tricolor com o meu amigo Marcos Valença. E outra coisa, viu, Edson? Eu já tinha dito aqui no programa que na Bahia temos hoje os dois melhores goleiros do Brasil. Porque o Ronaldo também cria da base do Vitória, não é por isso, né? Porque ele saiu do Vitória, teve que rodar bastante para chegar nesse nível que ele se encontra hoje. É um baita de um goleiro. É a defesa que ele fez ano passado contra o Red Bull Bragantino mesmo, você tá doido? A gente chegou a mostrar essa semana aqui. A Bahia hoje tem os dois grandes goleiros do futebol brasileiro. Quer queira ou não, é Ronaldo. É, o Flávio aqui, o mundo. É Voz Tricolor, viu, Flávio? Deixa de zoada aí, rapaz. Temos os dois melhores goleiros do Brasil, tá? Vamos lá, mais um torcedor, e a gente vai falar sobre a reunião do Conselho.
Boa noite, Reinaldo. Mais uma vez, Leonardo aqui de Ponta Lima. Eu não vejo bicho com o Palmeiras, não. Hein? Vamos ganhar do Remo domingo e vamos ganhar do Palmeiras aqui dentro também, no dia 29. Pode anotar aí. Vai ser 1-0 ferrado, tá certo? E eu vou estar lá no meio da torcida lá, certo? Que aqui dentro o Vitória é imbatível, como diz a torcida dele, como tem o nome da torcida.
Beleza. É, concordo aí com você, viu, torcedor? Vamos lá, vamos tocar no assunto. Michel, tem aí alguns dados, né, Michel? Você chegou, acho que foi você até que publicou lá no grupo da gente os dados ali das estatísticas dos goleiros da Série A. Você pode passar aí pro torcedor, Michel?
Vou recuperar aqui, exato, de fato. Deixa eu abrir aqui. Na verdade, eu tô com a nossa plataforma aberta aqui. Deixa eu só acionar isso novamente dos goleiros. Mas dentre a efetividade, né? A gente fala de gols evitados. Traduzindo para o nosso ouvinte, efetividade do goleiro. Dentre os goleiros mais efetivos do Campeonato Brasileiro, o Ronaldo está em primeiro, né? Tá liderando esse quesito. E o Arcanjo vem no top 5, né? Vem em quinto. Logo atrás do próprio Léo Vieira, que também é do Bahia, mas que fez menos jogos. Mas, de fato, o Lucas Arcanjo, ele está, sim, entre os melhores goleiros do futebol brasileiro, e a gente sabe disso, né? Visualmente, não precisa apenas de números para traduzir isso, mas visualmente a gente consegue perceber, né? E ontem ele deu mais uma prova disso. Foram 6 defesas na partida, 4 defesas de um alto grau de dificuldade, né? Então, realmente, sem dúvidas, foi o melhor goleiro, o melhor jogador da partida. E graças a Lucas Arcanjo, o Vitória conseguiu ao menos um pontinho diante do Botafogo lá no Engenhão.
Ponto que foi excelente pela circunstância da partida. Vamos falar da reunião do Conselho? Que inclusive o próprio Felipe esteve com a gente ao vivo aqui na segunda-feira. Logo depois que acabou a reunião, ele entrou ao vivo para explicar o desdobramento, o que é que aconteceu lá e tudo mais. Felipe, eu queria saber de você, para começar logo essa conversa, como é que vocês, eu não digo nem da frente Vitória Popular, eu digo os conselheiros, receberam todas essas recomendações para mudança do estatuto em determinadas cláusulas? Tomou como surpresa? Ficou meio assustado com algumas coisas que vocês leram ali, porque quando eu peguei logo, o impacto foi muito grande, né? É muita coisa para mudar. Eu achei que as mudanças seriam mais voltadas em relação à SAF, o que é normal e natural. Apesar de eu entender, eu acho que vocês entendem da mesma forma, porque eu converso com muita gente também da frente, tá? O Wagner também sempre me atendeu muito bem, o Guerra, todos eles, a Man, gente boa, da melhor qualidade, deve estar escutando a gente. A gente conversa muito e sabe e entende que o próprio estatuto ele já defende o Vitória em relação à SAF. Mas eu queria saber de você, como é que vocês, conselheiros, claro, vocês também da frente, tomaram quando receberam essas emendas para uma possível mudança do estatuto?
Pronto. Olha, eu já esperava que eles não vinham só com as mudanças da SAF, até porque se você for para pensar, a gente tem quase, acho que já tem 2 anos do último workshop. Acho que o segundo workshop já tem 2 anos.
Não, o segundo workshop, esqueça, o segundo workshop foi o workshop Arena.
É.
Aquele, eu trato assim aqui.
Aquele, né? Workshop que falou da Arena, basicamente, não falou da, mas já tem muito tempo isso, e nada foi modificado, e desde o início, Sica já tinha dito que solicitaria isso. A comissão já está formada desde aquela época, ou seja, é uma comissão que está formada desde a teoricamente da gestão passada, né? Porque acabou não tendo a mudança de gestão, mas já está formada desde a gestão passada e não tinha sido apresentado nada. Então, claramente estavam tentando mudar mais do que o que a SAF precisava. E o estatuto hoje, realmente, ele precisa sempre ser atualizado, nada é perfeito, mas o estatuto ele já tem a predisposição para o Vitória fazer a SAF, certo? Então, não precisaria de grandes alterações que demoraria 2-3 anos para poder uma comissão fazer. E o que foi enviado para o conselho foi muito mais além do que as alterações. Foram coisas que diminuem, inclusive, a participação do torcedor no clube.
Percebi isso.
E a impressão que passa é que o sócio, o torcedor do Vitória, ele é querido pela gestão até a página 1, que é quando você paga o seu sócio. Se você quiser ter voz, ter vez dentro do clube, aí não, aí você não pode. Você tem que ficar lá fora pagando para que eles administrem o clube com o seu dinheiro. Mas se você quiser ter voz
Não, não pode. Então eles vão criar mais barreiras para que os torcedores entrem e tenham voz no clube. Essa voz, inclusive, que foi uma grande luta para que seja colocada no clube. Se você for pensar, for parar para pensar, antes nós tínhamos um conselho que ninguém sabia como era formado. Ou você não, ninguém sabia como era formado o conselho. Para ser conselheiro do Vitória em 2015, 2013, a gente não tá falando dos anos 90, não. A gente tá falando da segunda década. Não,
o presidente era escolhido a dedo. Quem quer aquele ali como presidente? Eu.
Exato.
O presidente então, era assim.
Como é que a gente tá falando aqui? 2012, 2013, 2014, gente. A gente tá falando de pouco menos de 10 anos, pouco
pós
mais
Falcão,
de 10 anos.
Né? Exato. Aquele Falcão ali, logo é que, depois de Alex.
Exato. Como é que Falcão foi eleito presidente? Ninguém sabe. Como é que você seria no conselheiro dedinho, naquela época? Você tinha que ser amigo de alguém. E hoje não. Hoje você consegue ser conselheiro tendo tempo de associação, participando da vida do clube. E isso se deu pela reforma do estatuto, que possibilitou a eleição para isso. Trouxeram, é claro, que tem que trazer mecanismos de defesa do clube, mas assim, você precisa que o clube, que a torcida participe, e a torcida seja participativa no clube. Não dá para que você querer que o torcedor venha, se associe em massa, como está se associando. É o maior número de sócios que nós já tivemos, mas esse maior número de sócios que nós já tivemos, ele precisa ter voz. Velho, eu não ganhei a eleição, eu sou da chapa que perdeu a eleição, mas que coisa linda foi a nossa eleição. Nossa eleição teve pouco mais de 5 mil pessoas indo e se dispondo a tirar um tempo do seu dia para ir no Barradão, não para falar de jogo, mas para falar da vida do clube. Cara, isso é fantástico. Independente se eu perdi, se eu ganhei, você teve 5 mil pessoas que foram ao Barradão em um dia que não tinha jogo para poder ir lá votar, exercer o seu direito de voto. E que ele queria o melhor pro clube dele. Os torcedores entenderam que era pra Fábio ganhar, porque eles entenderam que Fábio seria o melhor naquele momento, pronto. Mas ele teve esse direito. Se você for parar pra pensar, há 12, 13 anos atrás, a gente não tá falando de muito tempo, os torcedores não tinham esse direito. Eram empurrados nomes goela abaixo, e isso não pode voltar. Isso não pode voltar.
Inclusive, eu até publiquei, né, no meu Twitter todas essas emendas, né, que foram propostas para a mudança do estatuto. Deixa eu ver se eu trago aqui, só para a gente trazer todas. Eu não digo nem todas, tá? Aqui, ó. Mandatos longos, duração passando de 3 para 4 anos, podendo ser reeleito por mais um ano de mandato. Como é que você tomou isso aí como expectativa, surpresa durante essa eleição?
Olha, o mandato para 4 anos,
você não acha que é muito, não? Se juntar os 2 anos, dá quase 10 anos.
Porque teve tanta coisa que eu acho que isso não seria nenhum grande problema. Isso não seria nenhum grande problema. Eu acho que poderia ser 4 anos se a gente pegasse botasse em anos ímpares, porque nunca coincidiria com as eleições gerais, tanto municipais quanto nacionais, se fossem anos ímpares. Seriam 4 anos lá, 4 anos aqui, então nunca iria ter essa coincidência, certo? Porém, o que a gente vê é que não era esse intuito. O intuito vai continuar. Só lembrando, isso só muda a partir da próxima eleição.
Isso,
não perfeito. Pode mudar esse.
É porque eu vi muita gente dizendo: ah, Fábio Mota quer se perpetuar. Não, não tem como, não. Tá, torcedor?
Qualquer mudança referente a questões eleitorais, só a partir da próxima eleição começa a valer. Então é a próxima gestão que já começaria tendo 4 anos, certo? Eu acho muito, eu acho que 3 anos seria o suficiente, mas assim, se você falar pra mim 4 anos, vamos botar 4 anos, não é uma guerra que eu compraria. Eu acho beleza, inclusive eu votei a favor, não teve nenhum problema.
Já tá aprovado já no Conselho Deliberativo.
Isso vai ser encaminhado pra AGE.
O que é que não tá votado ainda no Deliberativo e ficou pra segunda-feira, Felipe?
Ficou a parte total da SAF. A SAF nós vamos discutir, algumas coisas já foram passadas.
É aquela parte das vendas percentuais, tipo, como é que eu posso dizer?
Não, tudo relacionado à SAF, tudo relacionado à SAF.
Fatias minoritárias, as vendas.
Tudo relacionado à SAF, todo o processo vai ser debatido na segunda-feira, certo? Inclusive a Frente Vitória Popular enviou um documento pedindo algumas emendas.
Cheguei a ver no Instagram de vocês, eu sou.
Nós postamos lá.
Foram engavetados.
Ficou pra próxima. não foi aceita, mas aí tem aqui na frente no Instagram da gente, quem quiser aí, já vou fazer um mexer aqui.
Pode, fica à vontade.
Nosso Instagram lá, SV Popular, tem todas as informações, tudo descrito assim, com detalhes e tal, porque o programa é curto, eu não consigo falar tudo, mas eu vou falar assim por alto todas, que são reuniões mais modernas, são reuniões híbridas, até porque a gente entende que o Vitória é um clube nacional. Nós temos conselheiros em todos os cantos do Brasil e a falta de uma reunião ida impede a participação. O voto eletrônico, o Inter já faz isso. Imagine, o cara tem que sair de São Paulo para vir exercer o direito dele.
Por isso que a gente, nessa eleição passada, tinha 22 mil aptos a votar e só foram 5 mil.
Imagine quantos. Às vezes você tá até em Salvador, mas você não consegue passar ali, é uma coisa que você vai fazer, é uma coisa que acaba perdendo horário, mas aí você entra no seu aplicativo de sócio,
votou,
mesmo,
votou e tá pronto.
Agora, claro, tem que ter a segurança digital para poder fazer isso, mais proteção ao patrimônio do clube, respeito às cadeiras cativas. Cara, o desrespeito que estão tendo com as cadeiras cativas é absurdo.
Eu tenho um amigo hoje, meu mesmo, que chegou até a processar, né, o Vitória por conta disso.
Hoje, olha, gente, essa câmera aqui, né? Gente,
a sua é essa aí.
Eu vou te falar uma coisa. Hoje o Barradão é o que é porque essas pessoas da cadeira cativa acreditaram em um terreno baldio lá atrás. Imagine você chegar aqui, o Vitória dizer que vai fazer um estádio lá no Cia Aeroporto, no meio do Cia, do nada. Você olha para um lado, olha para o outro, só vê mato. Não tem como chegar de ônibus. Imagine, você botaria o seu dinheiro lá. Então essas pessoas acreditaram no Vitória quando o Barradão ali não era nada. Não chegava ônibus, não tinha saneamento básico, não tinha nada ali naquela região. E eles acreditaram, porque eles são torcedores reais do Vitória. E eles acreditaram no Vitória lá atrás, puseram o dinheiro dele suado para acreditar em um projeto de um clube grande. E olha o que se tornou o Barradão. Imagine se não tivesse essas pessoas, o Vitória não tinha dinheiro para construir aquele estádio. Não tinha. E essas pessoas foram importantes. E hoje, além do sócio que muitos pagam, acho que todos são. Não vou dizer todos, que às vezes pode ter um ou dois que não tenha, mas todos aos quais eu conversei, todos eram sócios. Além do sócio, eles, para manter o direito de cadeira
vão
cativa,
ter que pagar uma taxa.
Eles pagam uma taxa de R$1.000 por ano.
Eu acho um absurdo.
Então você paga, eles praticamente pagam dois sócios torcedores, a cadeira cativa e o sócio. O sócio, basicamente, a cadeira cativa já dá o dinheiro deles, direito deles entrarem no Barradão, mas mesmo assim eles se mantêm pagando o sócio para manter pelo menos o direito a voto no clube, que a cadeira cativa não dá. Então, gente, pelo amor de Deus, são pessoas que acreditaram no clube lá atrás. Então é absurdo o que está acontecendo. Inclusive, a gente propôs que não seja permitido mais a cobrança das cadeiras cativas, isso que esteja no estatuto.
Foi aprovado isso?
Nem foi para votação.
Aí é complicado.
Contratos a longo prazo, ter mais fiscalização, mais transparência fiscal e uma proteção à identidade visual do clube.
Sim.
A questão também das joias lá, a gente botou a emenda pedindo a proibição, eles querem voltar com as joias. Gente, ó, vou fazer outro mexão aqui. A Frente Vitória Popular, lá no canal do YouTube, começou uma série documental sobre a história do clube, do Vitória, certo? E lá tem, pô, são caras assim, Franciel é um cara fantástico.
Gente boa, da melhor qualidade.
E Milton é um conhecedor absurdo da história do Vitória, com várias coisas. A gente mostrou na primeira live, a primeira live já saiu, vai ter a segunda. Então, tem várias fotos antigas de 1904, lá atrás, e lá atrás se falava que o Vitória, para participar do Esporte Clube Vitória, você tinha que pagar uma joia. E hoje a discussão, em 2026, é que o Conselho quer voltar com a joia. Você, além de ser sócio, você tem que pagar uma taxa para ser conselheiro do clube.
É absurdo.
Deixa eu te contar uma fofoca. Em 2017,
fofoca é bom, viu?
Em 2017, nós tínhamos essa joia. E foi retirado. Sabe por quê, torcedor? Porque muitos conselheiros que lá estavam sequer eram sócios. Eles não eram sócios, pagavam taxa de conselho e tinham estacionamento reservado para conselheiro, usavam do clube porque entravam no clube de graça, não pagavam para entrar em jogos, ou seja, eles eram sócios do conselho. Ele não era um sócio do clube.
Mas pagavam a taxa lá.
Pagava a taxa do conselho.
Pra ser conselheiro.
Pra ser conselheiro, mas não eram sócios. Mas por pagar a taxa, eles tinham estacionamento exclusivo. Por pagar a taxa, eles não pagavam pra entrar em jogos.
Foca boa.
E aí você tinha no conselho lá que era a reclamação do presidente do conselho. Quando eu questionei isso, foi que na época o conselho tinha um grande... tinha coisa lá para comer, grandes jantares, não sei o quê. Mas lá a gente vai para fazer pro conselho, ou é um jantar entre amigos que é bancado por todos? Se é que é jantar, cara, a gente reúne todo mundo e rateia. A gente reúne todo mundo e rateia. Quem tem condições, paga. Agora, implantar taxa de conselho para criar barreira para torcedor ser conselheiro? Isso é absurdo, a gente tá em 2026. Isso se faz em clubes como o Náutico, minúsculo. Você que é torcedor do Náutico, me perdoe, mas meu clube é muito maior que o seu. Isso se faz lá, pô. No Santa Cruz, que tá acabando. Clubes pequenos, pô. Aí você vai trazer pro Vitória?
Não tem
como. Não tem. Em 2026, a gente tem que olhar pra frente. A gente tem que trazer o torcedor nesse momento, ainda mais pra vida do clube. O torcedor vai crescer tendo senso de pertencimento ao clube. É assim que se faz torcida. É assim que a longo prazo Vitória chega a 100, 200 mil sócios. E foi assim que chegou, com senso de pertencimento, a 50 mil sócios. Não é criando barreira que a gente vai criar mais sócios. Não é criando barreira, aumentando tempo de associação, aumentando valor para ser sócio, que a gente vai criar mais sócio. Não é assim, não é dessa forma.
Com certeza. Estamos chegando ao final, viu? Daqui a pouquinho tá terminando o programa. Felipe vai voltar outras vezes, porque uma hora só não tem como não. Vamos lá, venha, torcedor.
Boa noite a todos. Aqui é o Junão Ribeiro de Itapuã. Reinaldo, duas coisas. Você parou de fazer a apresentação aí do shampoo no seu canal. Qual foi o que aconteceu? Outra coisa é o seguinte, pô. É, Arcanjo, se tivesse em qualquer clube aí do eixo sul-sudeste, já seria figura carimbada aí na seleção brasileira. O desempenho de Arcanjo em campo, nenhum goleiro do Brasil consegue ter, não está tendo. Hoje, jogando no Brasil, Arcanjo é o melhor goleiro que tem. Visto que a CBF é tão assim, gritante, que a CBF deu na rodada como o melhor goleiro o Rossi, que jogou contra o Flamengo, né? Que jogou contra o Chapecoense. Chapecoense se ia passar no meio de campo. Como é que um cara desse consegue ser melhor do que Arcanjo? Né? Então daí você já vê, né? Um abraço.
Valeu, Junô. Esquece esse negócio de shampoo, viu, velho? Deixa esse negócio pra lá. não tem nada de shampoo, não. Pro jogo de domingo, o Felipe Emanuel Martins está suspenso. Terceiro cartão amarelo. E o Zé Vitor ainda é dúvida, né? Saiu sentindo ali a coxa. Mas como é que você armaria esse meio campo do Vitória? Pensando em ele não mexer nem nada, tá? Pode ser que haja uma mudança na lateral direita. Pode ser que ele volte ali com o Tarzan no lugar de Mateuzinho começando o jogo, porque Mateuzinho vem muito mal. Mas pensando pro jogo de domingo, meio campo no lugar de Martins, com quem você iria?
Se for pensar só no lugar de Martins, considerando que Zé Vitor volta pro jogo, eu vou de Pochettino.
Eu também iria de Pochettino.
Eu vou de Remo.
Se você quiser, precisa ganhar, meu irmão.
Eu vou de Pochettino, vou pra cima do Remo. E é isso, não tem que ter medo fora de casa. Se tiver medo, vai perder.
Eu concordo.
Se for pra ser, é melhor que perca indo pra cima, tentando vencer, do que perca se fechando. Se demole, vai perder o campo lá. Se eu não me engano, tem uma dimensão um pouquinho maior.
Você, né? Vai lá no Mangueirão também do mesmo?
Não. Queria muito conhecer o Estádio Olímpico lá de Belém, mas não será nessa oportunidade.
Beleza. Michel, pra finalizar, Michel, quem você iria no lugar de Emanuel Martínez aproveitar, dar o seu destaque final?
Também, vou com o Felipe, vou com você, iria de Pochettino, né? Seria uma oportunidade para você apostar ali em Toto Pochettino ao lado de Mateuzinho, até para ver se você volta a potencializar o futebol de Mateuzinho, que teve muito abaixo na partida de ontem, inclusive. Então você, o Vitória teria ali, mudando um pouquinho a plataforma, né? Talvez saindo dessa trinca de três volantes, mas colocando dois volantes e um 4-2-3-1, aproximando o Pochettino de Mateuzinho para o Vitória tentar ser mais criativo e vencer, enfim, fora de casa, a primeira do Campeonato Brasileiro 2026. Forte abraço de gol para você, Rei, Felipe. Forte abraço para você, meu amigo. Seja bem-vindo e sempre quando quiser retornar aí, as portas estão abertas. e pra toda a audiência da Itapuã FM B News.
Mas ele vai voltar, viu? Porque uma hora só não dá pra bater esse papo, não. Até porque envolve futebol, conselho, reunião e tudo mais.
E eu
tem que voltar
pra
mais
caramba.
Vezes. É, pois é. Vamos nessa, viu, torcedor? Tá chegando ao final aí o Conexão Rubro-Negra. Fique agora com.